Eu sou Gabriel Frois.
Eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
Muito bem-vindo ao compilado de número 32. Quando eu falo 32, isso quer dizer que é a 32ª semana. Toda semana nós estamos aqui para compilar para vocês as notícias do mundo da programação.
E essa edição contemplou os dias 23 do 10 até o dia 29 de outubro. Estamos chegando no Halloween já, Gabriel, olha.
E eu vim aqui, ó, para quem está assistindo a gente, com a camiseta lá da loja do Código Fonte. Vocês estão acostumados a nos ver aqui com a camiseta preta, com aquele símbolozinho do Código Fonte. Dessa vez eu vim com a camiseta Developer.
Tá lindo, Gabriel. Adorei.
Só pra fazer um jabá aqui no início, né?
Não, que isso. Não foi proposital, não, Gabriel. Jamais. Imagina. Mas se você estiver interessado em comprar esta linda camiseta, mesmo que apenas você esteja nos ouvindo.
Tem outros modelos lá também. A gente nem fala tanto assim da nossa loja.
Não.
Mas temos. Vai em loja.códigofonte.com.br. Dá uma olhadinha lá. Precinha super camarada, tá? E aí você escolhe lá algumas estampas que a gente tem. Eu gosto bastante. E geralmente quando eu acordo, eu sempre pego uma camiseta do Código Fonte. Mas hoje eu olhei e tinha Developer, Código Fonte, Developer, Código Fonte.
Ah, por que não? Por que não
por
trocar?
Por que não? Troquei o. E hoje eu tô aqui um pouquinho diferente. Então, bora para as notícias que tem muita coisa interessante nessa edição.
Beta 1 do Django 4 está entre nós.
Quer testar agora o que o Django 4 vai oferecer em dezembro? O Beta 1 da nova versão do framework ligeirinho já está disponível para todos os interessados. Não haverá mais mudanças até o lançamento, apenas correções de bugs nas novas funcionalidades e regressões de versões anteriores. Então, esse já é o Django 4 que você irá usar daqui para frente. Só não vale ainda sair colocando em produção.
A estimativa é que a versão final seja lançada em 6 de dezembro. O Django 4 está vindo com compatibilidade exclusiva para Python 3.8, 3.9 e 3.10 e promete mais segurança, melhorias em formulários, implementação do Zone Info como padrão, novas APIs para cache e muito mais.
A gente ama Python, ama. Tem coisa de o quê? 2 anos que a gente começou a usar, né? Eu nunca tinha programado em Python. E depois que a gente começou a fazer coisas aqui pro canal, né? Do Código Fonte TV, cara, me apaixonei. Então, todo esse ecossistema dele, eu quero testar em algum momento. O Django, por exemplo, eu nunca coloquei a mão. Quero muito fazer um projeto pra web usando o Django.
Ah, sem dúvida, daria um ótimo mão no código também, né?
Ótimo.
Fica a dica pra nós mesmos.
GitHub Copilot agora funciona no IntelliJ IDEA e PyCharm.
Com ou sem polêmica, a verdade é que o GitHub Copilot agora é um caminho sem volta. O assistente de inteligência artificial não vai mais ficar confinado ao Visual Studio Code e em breve poderá ser encontrado disponível também no NeoVim e nos editores de código da JetBrains, IntelliJ IDEA e PyCharm. Além disso, o GitHub Copilot também ganhará a capacidade de reconhecer código em Java, C, C++ e C Sharp, podendo sugerir múltiplas linhas de código enquanto você desenvolve.
Vale lembrar que o GitHub Copilot ainda está em fase experimental. O recurso sequer foi implementado no Visual Studio, a solução comercial da Microsoft. Entretanto, essa expansão para outros ambientes de desenvolvimento e linguagens é um avanço na busca da consolidação da funcionalidade. A meta final do GitHub é lançar no futuro uma versão paga do GitHub Copilot, mas não há um calendário para isso acontecer ainda.
Imagina o que essa versão paga vai trazer, gente. Então, eles estão usando a gente agora enquanto isso.
Eu acho que não vai trazer nada além do que já está sendo utilizado na versão que a gente está disponível para a gente utilizar. Até porque são muitos recursos computacionais para fazer com que aquela inteligência da OpenAI, o Codex, né, consiga sugerir código. Óbvio que não dá para abrir para todo mundo, porque isso ficaria inviável economicamente. É óbvio que isso vai gerar uma versão paga, e é muito legal ver também que já estão aderindo para outros editores. Essa é a tendência, né?
Google quer treinar 40 milhões de especialistas em nuvem.
Se está faltando um profissional gabaritado no mercado, o Google quer resolver isso. A empresa planeja treinar nada menos que 40 milhões de especialistas em suas soluções de nuvem e esse treinamento também estará disponível no Brasil. A iniciativa se chama Google Cloud Skills Boost e é totalmente online e vai conferir certificados para os que concluírem sua formação. Ao todo, são mais de 700 disciplinas divididas em diferentes caminhos de habilidade, com workshops, tutoriais e bastante conteúdo prático.
você mesmo irá montar o seu currículo seguindo os caminhos e aprendendo as tecnologias de nuvem que mais te interessam. As aulas estão em inglês e japonês, mas o Google promete que irá traduzir a formação para mais idiomas no futuro. Porém, não fique esperando sentado, as inscrições estão abertas somente até o dia 4 de novembro na plataforma, então não perde tempo, viu?
Microsoft irrita a comunidade open source, mas volta atrás.
Essa treta foi bem rapidinha, viu? A Microsoft comprou uma briga com a comunidade open source, mas resolveu no dia seguinte. O problema começou quando a empresa anunciou que iria remover o recurso do hot reload do .NET 6. A funcionalidade tem tudo para quebrar um galhão, né? O hot reload permite que o desenvolvedor modifique o código-fonte com o código ainda rodando e confira em tempo real as modificações.
Porém, a Microsoft revelou que o recurso seria incluído na ferramenta proprietária e paga do Visual Studio 2022. Ou seja, uma funcionalidade da linguagem seria trancada dentro de um produto da empresa e não estaria disponível, por exemplo, na solução gratuita VS Code ou qualquer outra IDE que trabalhasse com o .NET 6. Fontes internas garantem que a decisão da Microsoft não foi técnica, mas totalmente motivada por uma estratégia de negócios.
É claro que a comunidade open source reclamou alto contra essa punhalada de última hora. Até recentemente, o hot reload era um recurso garantido do próprio .NET 6 e já estava liberado para testes no VS Code. Felizmente, tudo se resolveu em 24 horas. A Microsoft anunciou que havia desistido dessa mudança e o Hot Reload segue como um recurso da linguagem. Scott Hunter, diretor de gerenciamento do .NET, explicou a confusão.
Como acontece com muitas empresas, estamos aprendendo a equilibrar as necessidades da comunidade e o fato de sermos patrocinadores corporativos do .NET. Às vezes, não acertamos.
Eu acho que o problema aí não é ela querer cobrar por um recurso, mas já era algo que estava integrado na linguagem, né? Então você resolver tirar isso daí fica um pouco estranho, né?
Esse recurso, por exemplo, no Hot Reload, em outras tecnologias, outras plataformas, já é ali padrão, né? É, você tirar isso para tentar criar como um recurso pago adicional, eu acho que é demais. Eu acho que é uma estratégia errada. E ainda bem que eles
entenderam.
Entenderam, né? Mas isso veio por conta da própria comunidade que gritou aí alto para ela, né?
Microsoft dá adeus ao Silverlight e você pode dar olá ao OpenSilver.
Com o fim do suporte ao Internet Explorer no Windows 11, vai-se embora também o último suporte ao plugin multimídia Silverlight, criado pela Microsoft para oferecer aplicações ricas na web em uma tentativa de competir com o Adobe Flash. Ele agora enfrenta um destino similar. Ainda que o site oficial da solução continue no ar, o download do plugin desapareceu. A bem de verdade, o HTML5 atropelou tanto o Flash quanto o Silverlight e a era dos plugins terminou.
Entretanto, você não precisa jogar seu projeto fora. OpenSilver finalmente saiu do forno como uma alternativa aberta ao Silverlight. Sua versão 1.0 é baseada em WebAssembly e busca adotar todos os órfãos da solução da Microsoft, oferecendo a capacidade de rodar aplicações legadas, assim como novas aplicações escritas em C# ou XAML. Userware, a empresa responsável pelo OpenSilver, descreve a sua meta.
Sou eu de novo?
Ah, sim, eu tenho certeza que eles falam inglês.
Desenvolvedores em todo mundo, around the world, têm se esforçado muito para criar inúmeros aplicativos do Silverlight nos últimos 15 years. 15 anos. O OpenSilver oferece uma alternativa a ter que reescrevê-los. Ele permite que o código existente seja executado em todos os browsers.
Olha, eu lembro de um projeto, não foi em Silverlight, agora eu já não me lembro. Eu acho que foi logo no iníciozinho do Silverlight, que era um assistente dentro de uma intranet. Era meio que o help, era o tipo o clipezinho do Office, né? Mas que a gente utilizava o Silverlight. E ele falava, inclusive, você podia digitar, e ele falava, um projeto que eu participei, e... Cara, deu muito errado. Só digo isso.
Em atualização, Next.js ganha funcionalidades dinâmicas.
Vercel, a empresa por trás do Next.js, anunciou essa semana a versão 12 do framework e quer que seja o SDK da web. O grande diferencial é que agora o Next.js oferece suporte para customização de conteúdo para os usuários, proporcionando a criação de páginas dinâmicas sem a perda da velocidade trazida por páginas estáticas. Como isso é possível? O Next.js 12 traz uma nova API batizada de Middleware que permite permite entregar código diferenciado com algumas poucas linhas a mais e com o mesmo tempo de execução.
Kevin Van Gundy, engenheiro da Versio, explica como isso funciona na prática. Quando você está executando um experimento A/B no mundo anterior ao middleware, seu experimento carregaria a maior parte de ambos os testes. Eu tenho o teste A e o teste B together, juntos. Com o middleware, como somos capazes de fazer essas escolhas antes que a solicitação seja atendida, podemos dizer, ei, aqui está apenas A, ou aqui está apenas B e C, e você obtém aquele experimento de alto desempenho. Isso é muito legal, mas não é nada novo. As soluções web que estão sendo colocadas agora, as evoluções, já se faz isso há muito tempo, né?
Facebook muda seu nome corporativo de olho na realidade virtual.
Mark Zuckerberg prometeu e cumpriu. Reestruturou seus objetivos em torno do conceito de metaverso, o espaço de realidade virtual que irá unir todas as tribos em um mesmo teto. Para mostrar que está falando sério, o CEO e fundador do Facebook mudou o nome da holding para Meta. A rede social que você usa e conhece vai continuar se chamando Facebook, mas ela passará a ser mais um produto da empresa Meta, uma relação muito similar à que já acontece entre Alphabet e Google. Por outro lado, Zuckerberg garantiu que os outros produtos da empresa, como WhatsApp e Instagram, irão se desvincular do Facebook em breve.
Meta reflete uma mudança de estratégia, não uma mudança estrutural. Segundo o executivo, suas operações passam a priorizar agora o metaverso e não o Facebook. Porém, em termos corporativos, muito pouco foi alterado e sequer houve uma dança das cadeiras entre os seus líderes. A troca de nome também foi encarada como uma jogada de marketing que cobre dois objetivos. Primeiro, desvia a atenção do vazamento maciço de documentos comprometedores do Facebook, o escândalo batizado de Facebook Papers. Segundo, reforça o conceito de realidade virtual como um futuro da plataforma, um sonho acalentado por Mark Zuckerberg desde a compra da Oculus anos atrás. Ele está investindo pesado nisso, né? A gente já vem falando aqui em alguns outros compilados. Eu acho muito interessante e muito assustador, confesso. Uma opinião muito pessoal minha.
A gente assistiu alguns vídeos da apresentação dessa troca, né? O que seria o metaverso do Facebook? E aí tem uma animaçãozinha bonitinha do Zuckerberg entrando no metaverso, né? A gente acredita que ele quer meio que unir aquela coisa do The Sims com o Second Life, trazendo essa realidade virtual, na verdade, para o mundo real, para a sua vida de verdade. Pode até ser uma tendência realmente, mas o problema é a que ponto chega começar a usar isso de uma forma de excluir a vida real, entendeu? É aquela coisa meio...
Sim, substituir, né, por uma realidade paralela, onde você é rico, famoso, lindo, maravilhoso, entendeu? Cheio de amigos.
É aquela coisa meio Black Mirror, né?
Sim, sempre me lembra, gente, algum episódio de Black Mirror. Acho que é por isso que eu fico um pouco assustada.
Intel garante passar lei de Moore nessa década, será?
A lei de Moore está de volta. Quem garante isso é Pat Gelsinger, chefe executivo da Intel. Ele acredita que a fabricante de chips conseguirá recuperar o tempo perdido, manter o ritmo de evoluções da lei de Moore e até mesmo ultrapassá-la nos próximos 10 anos. Gelsinger ainda desafia a concorrência, afirmando que nenhum deles conseguirá alcançar a Intel.
A lei de Moore estabelece que a capacidade de processamento das CPUs dobra a cada 2 anos. Em 2015, quando Brian Krasnick ocupava o cargo de Gelsinger na Intel, a empresa admitiu que seria impossível manter esse ritmo devido à crescente complexidade de fabricação de chips. Agora, com Gelsinger no comando, parece que a fabricante superou os obstáculos. O atual chefe executivo se mostrou bastante otimista. Esperamos até mesmo aumentar a curva mais rápido do que dobrando a cada 2 anos. E não vamos descansar até que a tabela periódica se esgote. Nós, como guardiões da Lei de Moore, seremos implacáveis em nosso caminho para inovar na magia do silêncio. É meio poético isso. Isso, né?
Sim, foi lindo até. Mas só me veio uma coisa, hein? E os processadores da Apple, hein, Gabriel? Que eles desafiaram ali a concorrência.
De repente isso é uma resposta, né? O processador M1, esse M1 Max novo aí, lançamento da Apple, até tá batendo os da Intel, 11ª geração, se não me engano, i9, em alguns benchmarks. Pode ser uma resposta realmente, tipo, agora vamos voltar à lei de Moore para provar que a gente consegue, né? Porque o outro não tava conseguindo.
70% dos desenvolvedores ignoram práticas de segurança.
Segurança deveria ser uma das maiores prioridades no desenvolvimento, mas nós sabemos que o prazo sempre passa na frente. A consultoria Invite Security comprovou isso com um levantamento alarmante. 70% dos desenvolvedores entrevistados em sua pesquisa declarou passar por cima de normas e práticas de segurança por causa de pressão para seguir o cronograma de seus projetos. A avaliação ouviu 600 profissionais da área de desenvolvimento entre executivos e programadores.
Felizmente, a pesquisa não é só tristeza. A Invict Security também descobriu que 89% das empresas aumentou o foco em segurança nos últimos 12 meses, e muitas estabeleceram times dedicados a cuidar desse aspecto do desenvolvimento. O relacionamento entre as equipes de desenvolvimento e segurança também tem se mostrado bastante positivo, em uma colaboração que pode mudar a realidade em muitas empresas. Entretanto, ainda segundo o mesmo levantamento, essa integração só acontece em uma forma plena em 20% das empresas avaliadas. Infelizmente, isso é um fato, né? Não dá pra você fazer algo extremamente seguro e usando todas as práticas e tudo mais se o seu cronograma não é completamente apertado e não permite, né?
Tem que incluir práticas de segurança dentro do cronograma. Microsoft vai reduzir consumo de água em 95% em data centers.
Não é só você que vai reduzir o tempo no chuveiro. A Microsoft anunciou que também irá reduzir em 95% o consumo de água em seus data centers até 2024. Por incrível que pareça, a empresa gasta atualmente 5,7 bilhões de litros de água todo ano, o equivalente a mais de 3 mil piscinas olímpicas. Todo esse volume assombroso é utilizado no processo de resfriamento dos servidores.
Uma das soluções estudadas pela Microsoft seria transferir seus data centers para regiões naturalmente mais frias e depender exclusivadamente do chamado resfriamento adiabático, que usa a temperatura do ar externo para dar aquele refresco no equipamento. Entretanto, em regiões quentes e secas onde seria necessária a instalação de um data center, a empresa planeja o uso do líquido fluorocarbono para resfriamento. O fluido não é condutor. Então, seria possível mergulhar os servidores inteiros em tanques com uma solução de fluorocarbono. Que louco, né? A gente já viu a Microsoft com data centers experimentais vestidos aí de submarino, né? Submersos em água. E o experimento deu certo. E eles, acho que estão até utilizando. Vemos muitas empresas também levando os data centers para regiões mais remotas, mais geladas também, para economizar também nessa coisa da refrigeração, que esse é o grande problema, né? Até para criptomoedas, muita gente falando que fazendas de mineração também consomem muita energia, isso, que essa não era a ideia inicial para fazer mineração. Então, é realmente utilizar a energia elétrica de uma forma mais eficiente para os data centers é vital.
Teve enquete, nós não seremos os únicos a decidir qual foi a história ganhadora. E estamos falando justamente do Breakpoint, aquele momento onde você, através da nossa enquete lá no YouTube, consegue escolher uma das histórias que nós vamos contar.
E a primeira foi o que tinha no nosso primeiro escritório em 2005. Quando a gente coloca essa opção, não é só de equipamento não, mas de mobiliário também. Só para vocês verem como é que a gente... O nosso escritório era bem simplesinho, né? A segunda opção foi como a Vanessa superou a timidez. E a terceira, como ganhamos um bom dinheiro usando Flash e ActionScript. A enquete recebeu 2.400 votos. A vencedora com 47% foi como a Vanessa superou a timidez. Muita gente até comentou perguntando, pô, eu quero essa opção, eu quero essa opção, eu quero saber. E aí, Vanessa, você era tímida ou ainda é? Como é que você conseguiu superar isso?
Eu acho que eu superei um bocado, né? Ainda tem. Eu acho que timidez é um processo, né? A pessoa é tímida por natureza e tem todo um processo pra você ir melhorando. Melhorei absurdamente. Brinco até que dá água pro vinho, né? Como o pessoal costuma falar.
Porque... Mas você é cara de pau hoje ou mudou da água pro vinho?
Isso, hoje acho que já chego no nível de cara de pau em várias situações, mas ainda tenho que suprir a minha necessidade de timidez em outros aspectos. Mas pra vocês terem uma ideia, gente, eu era aquela tímida que, quando criança, principalmente, eu tinha vergonha de falar com os meus amiguinhos do colégio quando eu encontrava eles fora do colégio. Era nesse nível de timidez. Daquelas que as pessoas falavam comigo na rua e eu queria entrar, assim, debaixo da saia da minha mãe pra não falar com as pessoas.
Olhava pra baixo?
Sim, morrendo de vergonha.
Mas por quê? Era insegurança mesmo, de não ter assunto, ou de você ficar achando que os outros vão te julgar, né? Porque tem muito isso na timidez, né?
Tem muito, né? Eu até vi que a timidez está muito relacionada justamente com medo, né? Que é justamente isso. É o medo do que vão achar de você e o medo de te ignorarem. Eu acho que no meu caso era um pouco dos dois, né? Nesse primeiro momento, quando eu era muito pequena. E aí, transportando isso depois para uma realidade mais de trabalho mesmo, de faculdade, naquela época, eu acho que foi justamente ali que eu comecei a quebrar um pouco dessas minhas barreiras. Então, acho que o medo de ser julgado, sem sombra de dúvida, era o principal ali do que eu tinha, né? Eu
acho que tem muita gente que tem isso, né?
Eu acho que é normal, né? E assim, é normal acho que em várias situações. O problema acho que é o nível do que você tem, né? Claro que, poxa, se você tá numa apresentação ali com 300 pessoas, é normal que você fique ali com medo de como Sim. vai ser. E isso, por um lado, é até muito bom, que faz com que você se prepare muito pra aquele momento. Então, a partir do momento que você está seguro, você tende a ter menos timidez e ter menos desse medo. Na minha visão, assim, eu acho que o que eu realmente fiz pra ir superando essa timidez não teve, obviamente, um momento mágico em que veio a varinha de condão,
ligou,
né?
Ligou foda-se, ligou... que os outros vão pensar.
Não aconteceu, não existe isso. Mas foi um processo que foi acontecendo aos poucos, acho que já na faculdade ajudou bastante, então esse perder o medo na faculdade, principalmente, foi um momento que eu me peguei pensando assim, mas por que que eu tô aqui tremendo, suando, desesperada pra fazer uma apresentação pra pessoas que eu tô ali todo dia conversando, brincando, rindo junto? Então, assim, não faz muito sentido. Então, acho que foi um processo um pouco lógico. Eu percebi que aquilo era muito além do que deveria ser. Aquele medo, aquela timidez que eu tinha ali no momento.
Você era tímida mais com pessoas desconhecidas.
Sim.
Com amigos, com família, aí era...
Aí eu nunca fui. Aí eu sempre fui muito tagarela. Mas, por exemplo, se você era uma pessoa que eu não conhecia muito e você vinha falar comigo, eu era aquela monossilábica. Eu não conseguia continuar a conversa. Então, tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Morria aí, silêncio mortal. Então, eu não conseguia, assim, trazer um assunto mais leve pra conseguir criar uma intimidade ali com a pessoa, mesmo que momentânea, e conversar. E isso faz muita falta, né, num ambiente de trabalho e também num ambiente pessoal, você conseguir realmente quebrar o gelo. Então eu não tinha quebrar gelo, era algo que não acontecia comigo. Isso hoje em dia eu faço, assim, descaradamente.
Mas é engraçado você tá contando essa história. Eu também, a gente botou na enquete, como a Vanessa superou a timidez, mas eu me considero até mais tímido que a Vanessa. E era mais tímido que a Vanessa. Desde que eu conheci ela, pra mim, ela sempre foi, nossa, super comunicativa, fala com todo mundo, super simpática com todo mundo. E eu não, eu era o monossilábico. Eu ainda sou monossilábico, né? Sim. Principalmente quando toco o telefone aqui em casa, por exemplo, eu falo, oi, eu não sou muito de falar. Agora, assim, na internet, gravando vídeo, a gente já mudou bastante, né? Mas também perdi muito dessa coisa na faculdade, no trabalho, fazendo apresentações. E tinha essa coisa também de ficar pensando o que as outras pessoas vão imaginar, pensar. Mas isso, aos poucos, você vai perdendo. Eu acho que o legal é você identificar qual é o seu medo e ver aquele medo não faz sentido. Nessas situações, quando você identifica, putz, ó, travei, tô tímido, e agora o que eu vou fazer? Cara, eu vou tentar, vou ali, vou arriscar, entendeu? E aí você arrisca uma vez e você vê, poxa, não aconteceu nada. E aí, em outra situação que você se percebe desse tipo também, com esse comportamento, você vai aos pouquinhos, você vai encarando esse seu medo. Eu
Exato.
Acho que aí, aos pouquinhos, você vai perdendo. Não tem como realmente desligar, tipo,
não
timidez,
existe.
Sim, não.
Não, sim, não. Mas eu acho que o meu processo foi muito disso. Foi um processo um pouco de amadurecimento próprio, né? Então, eu entender por que que eu tinha aquela vergonha, por que que eu tinha aquela timidez, e justamente ir superando um desafio após o outro. Então, no primeiro momento, eu perdi a vergonha dos amigos da faculdade. Num segundo momento, foi numa reunião de trabalho, onde eu tinha que falar ali a respeito da minha opinião. E tudo muito nisso, levando em conta, assim, tentando deixar o emocional de lado, né? Pensando, gente, aguenta aí, não faz sentido. Se eu tenho algo de bom pra falar, por que eu vou ficar quieta? Uhum. E mesmo se algo que eu não sei que é bom naquele momento, mas, cara, que vai contribuir de alguma forma, que as outras pessoas vão conseguir complementar. Então, isso daí me ajudou muito. E foi realmente esse passo de formiguinha. Um segundo momento, acho que uma outra dificuldade que eu tinha, e que com certeza acontece com muitas outras pessoas, é essa timidez de se reportar a alguém superior, né? Então, você chegar pra um gerente que tá acima de você, pra você fazer uma apresentação, isso também é comum de acontecer. Mas encara da mesma forma, né?
É uma segurança também, mas Sim. aí é em relação ao seu trabalho, se aquilo vai agradar ou não, né?
Envolve muito mais coisa além de uma simples timidez de falar com alguém na cafeteria, né?
No fim das contas, a timidez se resume à insegurança. Há vários tipos de insegurança. Eu falei que eu sou tímido, eu sou o cara tímido até hoje pra quebrar gelo. Eu não sei, a Vanessa, eu tenho que levar a Vanessa junto, aí ela quebra o gelo, aí puta, aí depois eu falo pra caramba, não paro
aí
de falar.
Aí fala mais que eu, porque normalmente que nos vídeos o Gabriel sempre fala mais do que eu, é mais ou menos esse o nosso princípio. princípio, eu sou a quebra-gelo.
Mas eu sou muito ruim pra puxar o primeiro assunto. Geralmente, quando eu puxo o primeiro assunto, puta, é um assunto nada a ver, entendeu?
Demais.
As pessoas ficam olhando, o que esse cara tá falando?
Que maluco.
É, por isso que eu preciso da Vanessa nessas situações.
Que aí qualquer coisa eu começo a rir dele e as pessoas entram isso. No jogo, entendeu? Tá tipo, tranquilo, lá, Gabriel, que isso,
tá
Gabriel?
Viajando, Gabriel?
Não, vambora, gente, parte pra outro assunto.
Esse cara, aí, fala, que, aí ela mesma, o que esse cara tá falando? Olha só, tá viajando.
Pronto, aí a gente se complementa, viu? Isso, só, é. Olha só, um ajuda o outro. E aí todo mundo perde a timidez. Mas, gente, falando sério mesmo, eu acho que o processo é realmente conseguir entender você mesmo e ir quebrando aos poucos essa barreira até você conseguir superar essa timidez e dar certo. Não vai acontecer num único momento, mas ao longo ali da sua carreira, da sua vida, você vai ver que com poucas dessas ações você vai perder essa timidez e que vai dar certo, viu?
É. O importante também, tem muita gente que é muito observador, pensa muito, elabora muito, mas às vezes não consegue expressar, se expressar de uma forma muito nítida, né? Ou muito clara. É, eu digo isso porque a minha timidez também passa por isso. Tá? Eu não sei se é alguma coisa de ansiedade, mas, por exemplo, a Vanessa falando aqui, ela fala tudo certinho, tudo, ela raciocina e leva tudo bonitinho. Eu pauso demais para falar, eu fico pensando demais e já fui gago. Então, essa coisa da comunicação atrapalha muito. Então, às vezes, retrai também. A pessoa fica, putz, eu não consigo falar direito, não tenho uma fluência muito legal, e aí eu prefiro, então, ficar quieto, não,
né?
Falar muito.
Mas a timidez passa por isso, né? Porque se você não falar nada, você não vai ser julgado. Então é melhor você ficar quieto.
Mas
então, tem que tomar mais cuidado, né?
Mas também você só consegue também destravar a sua fala, a sua comunicação, se você colocar pra fora. Você tem que se ouvir, se acostumar com o som da sua voz. Isso passa também por essa coisa da fonoaudiologia também, né?
Passar um pouquinho de vergonha também, gente. Eu acho que é outra dica que também permita-se errar, né? E ria um pouquinho dos seus próprios erros. É. Isso daí acontece com todo mundo e acho que vai fazer com que você supere ainda mais rápido.
Exato. Então, seja você falando com o seu familiar, seu colega de trabalho, com seu superior, ou com o CEO de uma grande empresa, ou com, cara, qualquer pessoa, pessoas são pessoas e cada um tem o seu jeito, a sua forma de falar, e aí nesse sentido tem que ligar mesmo o foda-se, assim, ó, eu vou falar do jeito que eu sei, do jeito que eu consigo, e é isso. Né? Eu acho que esse é um pouco isso também, né?
Você tem que conseguir superar essa autocrítica, né? Foi nem bem uma história nossa que a gente contou, mas acho que é uma forma de contar um pouquinho do que nós passamos e para que ajude você a superar isso também, se você sofre dessa timidez.
É isso. Fique atento na próxima semana à enquete lá na aba Comunidade. Novas histórias aqui pro Breakpoint. Temos calls Tecno compilado essa semana. Call Stack, que vem depois do Breakpoint, é aquele momento em que a gente traz uma oportunidade, seja uma oportunidade de uma vaga, uma oportunidade de treinamento, de aperfeiçoamento, coisas que estão envolvidas aqui no nosso mundo da programação, da tecnologia e que a gente sabe que interessam para muitas pessoas que nos seguem.
É, todos nós já sabemos que a inteligência artificial é uma área que está presente desde uma cafeteira até o nosso editor de códigos preferido, que o mercado está cheio de oportunidades e que o futuro... No futuro, né, gente, isso daí não vai ser diferente.
Nós temos a chance de descobrir o que empresas como Nvidia, Facebook, agora chama Meta, Epic Games, Google, Alphabet, AstraZeneca, Amazon, Baidu e OpenAI estão planejando para o futuro. É só participar do Nvidia GTC, um evento global onde a Nvidia estima reunir 200 mil profissionais e pesquisadores, incluindo todos nós que podemos acompanhar tudinho de graça.
O Nvidia GTC vai acontecer entre os dias 8 e 11 de novembro. Para se inscrever e conhecer todo o conteúdo desse evento, é só acessar o link codeft.me/NVIDIA GTC.
Se você tá com preguicinha, vai aqui na descrição do episódio, tem o link lá também, tá?
Facilita muito, né? Tivemos uma semana repleta de muitos vídeos, viu? Pra variar, começando na segunda-feira com o dicionário do programador.
Vocês estão vendo aqui a olheira?
Dá pra perceber, gente?
A primeira foi Call Stack no dicionário do programador.
O segundo vídeo foi na quarta-feira, onde nós falamos ali de qual é o computador ideal pra programação em 2021.
Será que ele existe?
Será que ele custa R$78 mil?
Mas esse vídeo foi legal porque a gente também rememorou alguns dos equipamentos que a gente usou no passado, algumas das configurações, e aí você vai conseguir enxergar qual é a nossa visão desses equipamentos que o pessoal está usando hoje para desenvolver.
Na quinta-feira tivemos um vídeo onde nós trouxemos aí o questionamento de por que os programadores brasileiros não estão espalhados por todo mundo, pelo menos não na quantidade que nós esperávamos.
E por que que isso acontece? De cara você já pensa, ah, é o inglês. A gente fez uma análise um pouco mais aprofundada sobre isso. E é muito interessante para a gente entender se nós somos programadores competitivos em relação aos outros programadores do resto do mundo. Trouxemos também 3 comentários super legais de CDFs lá do nosso canal, no vídeo que a gente falou sobre justamente essa competitividade nossa em relação aos desenvolvedores que estão fora do país. Esses 3 comentários são de pessoas que trabalham ou para empresas fora, ou eles estão morando fora, têm contato com estrangeiros. Primeiro eu vou ler aqui o comentário do João Pedro Zamarioli. Desculpa se eu falei errado. Moro na Inglaterra e trabalho como software engineer e reafirmo que os devs brasileiros não devem nada para os gringos, como foi falado no vídeo. A gente falou que não deve, tá?
É.
O que falta é formação de qualidade desde o ensino fundamental para atrair mais gente para esse mercado. Meu filho está no high school pública e tem aulas de Scratch, Python e Microbit aos 12 anos. Próximo ano, começam a ensinar Linux. Fora as aulas de música, arte, design, língua estrangeira e food technology, obrigatórias no National Curriculum. Já o ensino médio no Brasil é voltado para o Enem e vestibular. Aí mostra um pouco da nossa forma de pensar aí, a nossa educação, né? O aluno estuda milhões de fórmulas e teoremas que na vida prática não agrega valor algum e ainda faz com que os jovens criem uma aversão ao estudo. Então, alguma coisa precisa mudar urgentemente na base.
Já o Daniel Lavedônio de Lima falou assim: trabalho para uma empresa canadense e no time que eu tô tem gente da China, Malásia, Nigéria, Índia, Rússia e etc. Todos morando lá, só eu que moro trabalho remoto aqui do Brasil. Sobre o inglês, acho que aqui a gente supervaloriza o nível que a gente precisa ter de inglês para começar a trabalhar lá. Muita gente acha, e eu achava também, que precisa falar como um nativo, e isso não é verdade. Todo mundo fala com sotaque forte e eles mesmo às vezes têm dificuldade para entender 100%, mas repetindo de novo e achando uma forma de explicar seu ponto de vista, tá tudo certo. Sobre a parte técnica, eu tive um chefe que falou uma vez: nunca ache que alguém sabe mais do que você só por ser gringo. E é verdade, a maioria deles enfrentam problemas bem parecidos com a gente. A principal diferença, muitas vezes, está no orçamento que as empresas têm para gastar, o que pode mudar muito a abordagem de resolução de um problema. Uma empresa que tem receita em dólar tem muito mais verba para gastar com cloud do que uma com receita em real. Uma coisa que eu percebi durante a entrevista era que a gente da América Latina tem uma vantagem bem grande com relação à Índia e China para trabalho remoto e em empresas dos Estados Unidos e Canadá. A gente tem um fuso horário muito mais próximo do deles. Parece besteira, mas isso foi um dos motivos de me contratarem, porque eu posso trabalhar junto com o time local deles.
E o Fernando Taquete Sato, que é o nosso CDF VIP, sempre com a gente aqui nos comentários, disse o seguinte: tenho inglês fluente desde os 17, 18 anos. Quando comecei a estagiar, meus colegas ficavam me zoando por eu pronunciar as palavras corretamente. Bem diferente de eu aqui fazendo as minhas brincadeiras com o inglês. Sei lá qual o problema do brasileiro em se desenrolar no inglês. Anos mais tarde, emigrei e trabalhei na Polônia por quase 3 anos e agora estou há mais de um ano na Irlanda e cravo. Brasileiros que atuam fora do país são profissionais excepcionais. Só encontrei fera mesmo. Mas a competição é forte. Trabalhei com poloneses, indianos, turcos, ucranianos, bielorrussos, russos e um sem fim de países. Todos muito gabaritados. Os poloneses são muito bons. A graduação de muitos deles, por exemplo, é equivalente a nível de mestrado no Brasil. A educação lá, em geral, é excepcional. No fim das contas, talento existe em todos os lugares do mundo. Infelizmente, nós não fomentamos os nossos. Se a gente reunir esses 3 comentários, já dá uma boa noção do que a gente colocou lá no vídeo. As opiniões estão bem convergentes e realmente a coisa do inglês que a gente cita no vídeo é muito importante, mas essa coisa da educação base é o que pega, né, muitas vezes.
Faz toda a diferença, né? Eu gostei muito ali até da relação que ele fez de que a gente só se prepara para o Enem, né? E é verdade, e concordo que é algo muito ruim para a educação no geral aqui no Brasil.
Muito obrigado por esse comentário, são inspiradores até, por isso que a gente trouxe 3 desses comentários. Mas vai lá no vídeo, porque tem muito mais desses comentários lá também.
Vamos dar o agradecimento especial para os nossos membros do Clube dos CDFs, que nos ajudam trazendo aqui o nosso cafezinho que a gente divide, né, Gabriel? E tem um plano lá super baratinho para justamente você nos ajudar a trazer esse conteúdo aqui do compilado, que custa só R$ 1,99 por mês.
É com esse valor que você ajuda a esse projeto a continuar, tanto no podcast, quanto na newsletter e também em vídeo, né? Então vamos lá, ó. Muito obrigado ao Lucas Martins, Lucas Nóbrega, Danley Lucas, Viviane Silva, Pedro Henrique, Cauê Cochis. Ih, caramba, eu vou falar de novo. Cauê Cochistes Rorato, acho que é isso.
Ao Vitor Peixoto, ao Pedro Henrique Lima e ao Guilherme Monção. Gente, muito obrigado, um beijo especial pra vocês, viu?
Lembrando que se você ainda não é inscrito, pra receber todo esse conteúdo no e-mail, você pode ir lá em compilado.códigofonte.com.br. Se você está ouvindo aqui a gente através do podcast, não esquece também de seguir a gente na plataforma pra ser avisado toda vez que tem episódio novo. Só dando um spoiler, os episódios vão ao ar sábado às 6 da matina. Aí você já garante aí o seu fim de semana super antenado aí com o que aconteceu no mundo da programação.
E vamos te pedir também, se você gostou desse episódio, que você compartilhe ele com seus amigos. Pra gente é super importante, pra gente justamente continuar crescendo nessas plataformas de podcast.
É isso aí. Então, a gente te espera nos próximos episódios do Compilado. E beijinho, beijinho.
Tchau, tchau.